sua frota. Vamos adiante porque com relação à tragédia de Brumadinho em Minas Gerais, tem uma novidade importante, porque no início da noite desta terça-feira, o presidente da Vale, em entrevista coletiva, se manifestou, diz que a Vale vai eliminar barragens iguais às de Mariana e de Brumadinho, são aquelas que possuem algum tipo de risco, ou um risco maior. O presidente da Vale falou no começo da noite, a gente recupera parte do que foi dito nesta entrevista coletiva, num acordo que já teria sido feito ainda ontem com o governo federal, ou teria sido uma promessa feita pela Vale, detalhes que foram repassados ao longo da noite, a gente recupera aqui no Estúdio Gaúcho.
Processo de descomissionamento das mesmas. Para tanto, os projetos já estão prontos e serão enviados para licenciamento do órgão ambiental nos próximos 45 dias, após o que nós iniciaremos, após a concessão das licenças ambientais para o descomissionamento, nós iniciaremos imediatamente esse descomissionamento, que levará, dependendo da barragem, no mínimo 1 ano, no máximo 3 anos, para que todas estejam descomissionadas. Essa decisão terá um impacto produtivo na companhia. A Vale retirará da sua produção 40 milhões de toneladas ano de minério de ferro, quando todas essas operações estiverem paralisadas, e 11 milhões de toneladas de pelotas, representando um esforço inédito de uma empresa de mineração no sentido de dar uma resposta cabal e à altura da enorme tragédia que nós tivemos em Brumadinho. Temos a satisfação, se é que é possível dizer dessa maneira, de dizer que esse plano foi produzido 3-4 dias após o acidente. E é um plano definitivo. É fundamental ressaltar que nós temos laudos de estabilidade que comprovam, e auditorias muito recentes que dizem que todas as nossas estruturas estão em perfeita estabilidade. Resolvemos não aceitar apenas esses laudos e resolvemos agir de outra maneira, que é a que eu estou dividido com os senhores. Esse plano foi hoje apresentado para conhecimento aos ministros de Minas e Energia e de Meio Ambiente, assim como foi apresentado na data de ontem ao governador Zema de Minas Gerais, porque todas essas operações que serão objeto da descontinuidade são no estado de Minas Gerais. E eu acho que é importante registrar de público o apoio do governador Zema a esse processo, que fará com que a segurança de todos venha acima de qualquer outra consideração.
Bom, tá aí o que disse, parte do que disse em entrevista o presidente da Vale, e para que a gente possa entender ainda e recuperar desdobramentos ao longo desta terça-feira, o governo está aumentando a pressão sobre as mineradoras. E muitas destas estão no radar do governo a partir de uma fiscalização que será feita e que promete ser uma fiscalização muito forte. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou que mais de 3 mil barragens estão correndo algum tipo de risco de rompimento no país. A gente recupera também um trecho do que disse o ministro Canuto.
Dessas 20 mil barragens cadastradas, 3.386 são classificadas com dano potencial associado alto ou risco alto. Essas são as barragens que a resolução, neste momento, colocou como prioridade para que reforçasse a fiscalização, porque entendemos que essas são o foco inicial não total, mas precisamos priorizar. Não temos condições de avaliar e fiscalizar todas ao mesmo tempo, então há necessidade que priorizemos. A questão da posição das estruturas na área 1. A área 1, entendida segundo a lei, é aquela área mais próxima da barragem. E é uma área que, se a barragem rompe de imediato, não dá tempo da população, dos funcionários, saírem daquela região. Então, o entendimento do governo é claro que esta região não deve ser permitida a construção de nenhuma estrutura com que não seja estritamente necessária à operação da mina. Então, de forma alguma, restaurantes, centros administrativos ou qualquer coisa que o valha. Aquela região deve ser restrita absolutamente à operação essencial da mina e não outra finalidade. Por isso, esse objetivo. A gente espera que, com a edição da resolução número 1, os órgãos fiscalizadores, não só os federais como citados, mas todos os estaduais, cumpram a regra e a lei como está previsto. A gente precisa imediatamente ter essa visão clara para poder tomar as melhores decisões. Sem ter a fotografia precisa de como estão nossas barragens, fica muito difícil saber o que precisa ser feito.
O ministro ainda defendeu uma revisão do plano de emergência para desastres. Ouça aí.
A revisão dos planos de segurança de barragem, como o ministro Onyx colocou, dentro deles existe o plano de ação de emergência, que é o plano de prevenção, que é o plano que dita o que deve ser feito no momento do desastre. Isso é essencial para que, se o pior vier a acontecer, mesmo com reforçado o monitoramento, a fiscalização, mas se na pior das hipóteses acontecer um rompimento, que a população daquela região saiba exatamente como agir no momento de um desastre, que possa minimizar a perda de vidas humanas, que é o principal objetivo de qualquer política do governo federal, e essa não é diferente. Então, isso que faremos. O plano de ação de emergência é uma prioridade nesta revisão dessas normas, para garantir que a população atingida saiba exatamente o que fazer no momento que um desastre, que esperamos que nunca aconteça, mas que ela esteja de fato preparada.
10h20, para a gente seguir com esse assunto, está na linha para conversar conosco o diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, diretor Carlos André Bulhões. Muito obrigado por nos atender, diretor. Boa noite.
Boa noite, Marcelo, e a todos que nos escutam nessa hora.
Vamos começar por alguns fatos desta terça-feira. Primeiro, uma impressão sua, pela experiência que o senhor tem, e até quero, em seguida, passar detalhes pela experiência que o senhor teve também na tragédia de 3 anos atrás em Mariana. Mas a sua impressão, a sua opinião sobre essa decisão da Vale de eliminar barragens como as de Mariana e a de Brumadinho, ou em situações, o modelo dessas barragens, né?
Toda essa situação é uma, obviamente, é uma tragédia. O momento atual, eu digo sempre que é um momento ainda de solidariedade, porque tem famílias que foram destruídas, pais e mães de família que proviam, inclusive, crianças, idosos, as crianças têm que ir para a escola, tudo isso está paralisado. Então, agora é um momento de solidariedade e ajudar isso. O segundo momento é um nexo causal, causa e efeito, achar as culpas, mas só achar a culpa não atenua o atraso que nós temos. E que atraso é esse? O caso de Mariana, que obviamente atingiu uma proporção mundial, não foi único. Então, antes no Brasil, nós temos dezenas de rompimentos de barragem. Então, eu diria que Mariana, as lições aprendidas, que deveriam ser aprendidas, não foram aprendidas. Então, esse é um fato. Então, se discutir medida técnica e tudo mais, é necessário, mas não suficiente. Isso chega atrasado.
Uhum. O senhor integrou a equipe técnica que investigou de perto o caso da barragem de Mariana, atuou como perito junto ao Ministério Público Federal, Espírito Santo e Minas Gerais. De que forma o senhor entende que poderia ser evitado mais a nova tragédia, o novo episódio, parecido com o de Mariana agora em Brumadinho, diretor? E de que forma o senhor entende que será feita essa fiscalização, o governo intensificando a fiscalização, mas num número mais de 20 mil barragens que estão cadastradas hoje, fora as que não estão cadastradas, eu imagino, em todo o Brasil.
Isso. Sim, eu tive oportunidade de participar, até por indicação de trabalhos de peritagem, não só nesse tipo de caso, mas em outros, no país todo, ao longo de décadas. A gente foi para lá e obviamente a intensidade ali causa muita indignação. Naquele momento houve 19 vidas humanas ceifadas, e o único ato misericordioso é que a morte foi por atropelamento, foi muito rápido, foi um atropelamento de uma onda, de uma avalanche, de uma lama, que infelizmente é penoso ver essa cena se repetir. Discutir métodos técnicos, eu começo pelo trabalho de engenharia, como está sendo feito agora, né? Então, tem engenheiros que estão presos, eu sou engenheiro de segurança, sou engenheiro civil, enfim, tem as qualificações necessárias, inclusive, para trabalhar nesse tipo de assunto, mas, obviamente, e isso foi o argumento número um que o próprio presidente da Vale, no primeiro dia do ocorrido, também muito consternado, disse que uma companhia alemã, e aí eu enfatizo, não importa se é alemã ou se é da NASA, que ateste que a barragem é de baixo risco. O fato é que rompeu. Então, se rompeu e tem todos os elementos técnicos sendo obedecidos, sinal que a técnica está inadequada. Essa é a primeira conclusão. Mas essa técnica inadequada foi adiante porque existe, sim, pressão corporativa de produção, porque existe uma certa leniência dos órgãos ambientais fiscalizadores, municipais, estaduais, inclusive federais, porque existe uma fraqueza institucional, já que você bem colocou, eu tenho um número muito grande, 20 mil você citou no Brasil, eu cito que somente no Rio Grande do Sul nós temos 10 mil barragens, segundo o relatório do plano de segurança, o relatório de segurança de barragem de 2017, que foi o último que eu avaliei, eu não olhei o do ano passado.
10 mil só no Rio Grande do Sul?
Só no Rio Grande do Sul, 10 mil, mais de 10 mil, tá entendendo? Que tem cadastros e tem elementos aí superiores, cadastros e pessoas identificadas e tudo. O que é que significa isso? Significa que nós temos 10 mil cadastrados e algo como 3 mil outorgadas e algo como 1.500 dentro desse Plano Nacional de Segurança de Barragens, só dados aqui do Rio Grande do Sul, e duas de alto risco. Qual é a explicação para quem nos escuta disso daí? Para ser classificado, para entrar, é a lei 12.334, é uma lei federal de 2010, que é a Política Nacional de Segurança de Barragens. Essas barragens têm que atender alguns critérios. Podem ser barragens de água para qualquer uso, água para irrigação, para abastecimento público, etc. Barragem de rejeito temporária ou permanente e barragem de resíduos industriais. Deve ter uma altura do fundo até a sua crista de superior, igual ou superior a 15 metros, ter mais de 3 mil metros cúbicos, de 3 milhões de metros cúbicos de capacidade de armazenamento. E é variada por dois critérios, que é chamado DPA, um dano potencial associado, quer dizer, se a barragem pifar, o que é que vai causar? Vai matar, vai ter danos sociais, econômicos, ambientais associados a esse vazamento? E aí tem seus critérios de avaliação. E tem um critério de risco, entendendo como falhas de projetos, problemas. Então, para ser considerado de alto risco, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos duas, mas eu já quero colocar um problema técnico nessa identificação, nós temos duas, que é a barragem do Capané, que está no município de Encruzilhada do Sul, é do IRGA, e a barragem de Santa Bárbara, no município de Pelotas, que é da SANEP, um serviço autônomo de abastecimento de água lá de Pelotas.
É considerada de alto risco a Santa Bárbara em Pelotas?
A Santa Bárbara e essa de Caxias de Encruzilhada.
O SANEP, que é a autarquia que é responsável pela água e esgoto de Pelotas, que não foi notificado e que até recentemente realizou algum tipo de reparo para...
Isso. Mas essas barragens, segundo esse relatório de 2017, veja, eu não fui em loco. Eu estou falando com base na documentação, que é o relatório esse de segurança de barragens, que está publicamente disponível aí pelos órgãos federais. Eles acusam percolação excessiva do maciço, deterioração do canal, está deteriorado o canal de fuga, e uma comporta inoperante na Santa Bárbara, e essa do Capané com percolação excessiva do maciço, quer dizer, está infiltrando água lá dentro do corpo da barragem, insuficiência do vertedor e do canal de fuga. O vertedor é o ladrão da caixa d'água, é onde se enche muito e esvazia. Inclusive essa do Capané, que é muito antiga e obviamente tem manutenção, requer manutenção, mas é uma barragem de irrigação para arroz, ela foi implantada em 1946. Porém, em 1966, 20 anos depois, deu um evento chuvoso ali naquela região, Encruzilhada, e...
Eu acho que é Cachoeira do Sul e não Encruzilhada, pode ser, diretor?
Cachoeira, né? Cachoeira do Sul, tá correto. É, minha geografia gaúcha está atrapalhada.
Agradeço aos nossos ouvintes também que estão atentos aqui e fazem essa correção.
Cachoeira do Sul, corretíssimo quem corrigiu, corretíssimo. Deu uma chuva e elevou e ultrapassou a barragem e deu um escorregamento parcial do talude jusante, ou seja, do lado seco, do outro lado. Tem os seus dilemas, tem as suas manutenções, mas são duas. Só que o Rio Grande do Sul, por ser um estado brasileiro líder em irrigação, em área irrigada, nós temos mais de 1 milhão de hectares de arroz irrigado, nós temos milhares de pequenas barragens. Então, imagine a situação, um dominó, pedras de dominó. Eu bato no primeiro dominó e tem esse efeito cascata, um dominó vai derrubando o outro. Então, se uma barragem pequena, que não consta nessas classificações, não está no Plano Nacional de Segurança de Barragem, não atende aqueles critérios técnicos, ela rompe, sai rompendo devagarzinho a primeira, que leva a segunda, que leva a terceira. E isso já ocorreu aqui no Sul, e levou, aqui no Rio Grande do Sul, e levou um pedaço de uma ponte ferroviária de trem. Isso, inclusive, derivou um trabalho acadêmico aqui dentro da universidade, mas eu acho que foi mestrado anos atrás.
Falta contenção? Tem até um vídeo circulando na internet do modelo que é utilizado, ou era pelo menos uma maquete no Japão, a maneira com que os rejeitos ou a água chegam a uma cidade, a maneira com que aconteceu em Brumadinho ou em Mariana. O problema maior é a contenção. E por que dessa vez a população pode e deve acreditar nessa fiscalização rígida prometida pelo governo federal, diretor? Vai ser exclusivamente baseada em laudos? Os laudos não estão sendo falhos, uma vez que o dano potencial apresentado em Brumadinho é alto. Por que a categoria de risco era baixa? Ou seja, não havia sintonia nas informações?
Olha, boa, essa é uma excelente pergunta e deve se responder, faz parte daquele rol de erros. Agora, é o seguinte, veja, o refeitório da Vale, as estruturas administrativas estavam algo de 30 segundos desse corpo do barramento. Então, é como se eu colocasse ou autorizasse moradia de pessoas na linha de tiro. Então, óbvio que tem, sim, uma probabilidade. Ah, mas a probabilidade é baixa. É muito ínfima, tá bem? Mas o dano, se falha, é incomensurável. Porque eu não consigo... Quanto é que está o valor de ter métodos de engenharia inadequado? Quanto vale um processo de licenciamento leniente? Quanto vale a falta de fiscalização? Eu já consigo estimar um número em valores. Vale 70 bilhões de dólares, que foi o que a Vale do Rio Doce perdeu em um dia devido a todo esse acidente. Vale o valor do prejuízo. Por enquanto, porque eu, particularmente, não consigo precificar a vida humana. Se morreu uma pessoa, vale todo o esforço de fazer isso da forma correta.
Pelo que eu estou entendendo também da explicação do senhor, é uma fiscalização baseada no laudo, até porque o número é muito grande, né, de barragens para que se possa conferir a situação. Alguns números, né, mais de 20 mil, mais de 3 mil vão ter uma atenção prioritária por parte do governo. 205, se não estou enganado, são de rejeitos de minério, 70 tem um risco maior de rompimento. É um trabalho longo pela frente, hein?
É um trabalho muito longo e começa se reduzindo risco. Deixa eu também passar, contribuir aí para esclarecer um pouquinho para todo mundo que nos escuta nesse momento, que é o seguinte: risco, na sua forma mais simples, é probabilidade de ocorrência de algum dano, rompimento de uma barragem, ou uma inundação, ou cair um raio, tem uma probabilidade desse evento ocorrer, vezes multiplicado pelo dano. O dano que vai ocorrer na estrutura pública, na vida das pessoas, o prejuízo econômico, o prejuízo ambiental que irá ocorrer se aquela probabilidade, mesmo ínfima, se confirmar. Bom, participando ao longo de décadas também de perícias, toda essa parte jurídica tem muita tergiversação sobre a culpa. Então, a questão da culpa sempre fica: não tem culpa, enquanto isso as pessoas vão morrendo. Por mais ínfima, por mais irrisória que seja a probabilidade, se tem dano, já é o suficiente para se resolver. Inclusive, isso é o artigo 1º da Política Nacional de Defesa Civil, que diz que a incerteza quanto ao risco não pode se tornar óbice, impedimentos para a adoção de medidas que diminuam esse risco. Então, é o princípio da precaução. Não se justifica, ou melhor, sempre usam casos infortuitos, sempre usam mudança climática, sempre usam a expressão desastres naturais. Ora, quem é o dono ou o CPF de um caso infortuito, de um desastre natural? Não. Então, tem sim problemas de natureza técnica, tem sim elementos da legislação, tem sim, é uma árvore de várias responsabilidades. Agora, o mais importante, já que caberia ou cabe à Polícia Federal ou à Secretaria de Assessoria Pericial lá do Ministério Público Federal identificar os culpados, eu acho que cabe a nós exigir, enquanto sociedade, que efetivamente lições sejam aprendidas, para que se diminua, para que se mitigue, para que essa excrescência, que foi toda essa cena aí, não se repita jamais num país tão gigantesco, maravilhoso, com pessoas aí muito lenientes, que aguentam muita pancada, resilientes, não sofram tanto, né? Dá uma dor no coração ver mãe chorando aí sem filho cada vez que abre os meios de comunicação.
Perfeito. Bom, me parece que para esse trabalho de fiscalização, que a gente vai certamente conversar outras vezes, diretor, e um trabalho que vai ser focado em uma melhor e maior contenção para essas barragens e para que, em hipótese, para que se fiscalize e se acabe de uma vez com a posição de um refeitório, de uma base administrativa, como a gente tinha esse caso de Brumadinho, né? Localização, onde eles estão?
Exatamente. Então, tem sim a primeiro item, seja fiscalização, seja mudança, seja esvaziamento, isso naquela sequência do risco, que é probabilidade vezes o dano. Então, trabalhar na fiscalização vai fazer com que se reduza essa probabilidade de ocorrência. O dano é tirar as pessoas da frente de um caminhão que está vindo em alta velocidade, que é esse atropelamento dessa onda de lama ou coisa do gênero, né? Então, além das casas dos funcionários e tudo mais, também pessoas, também sítios de lazer, também pedaços de cidade, da forma como aconteceu. Aconteceu em Mariana e aconteceu de novo em Brumadinho. Já anos atrás, lá na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, vazou uma barragem de rejeito muito grande, entrou dentro do Rio Paraíba do Sul, a onda passou na cidade de Campos. Por sorte, ali o rio é muito largo e tudo, então teve uma medida, atrapalhou, trouxe danos, mas não causou mortandade. Mas de vez em quando está havendo vazamentos, inclusive aqui no Brasil. Então isso tem que cessar de uma vez por todas. Ainda não vai se resolver de uma vez por todas devido às faltas. Falta a estrutura institucional, todo o custo operacional em termos de monetários, que a Vale está anunciando que vai aplicar, muito alto, mas também de recursos humanos, até de equipamentos para fazer tudo isso da forma como está sendo feita, não é uma coisa trivial. Então vai levar alguns anos para que isso se mitigue. Agora, de cara, a redução do dano, esse sim se dá afastando as pessoas da frente aí de, enfim, dessa situação como ocorreu agora.
Diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, Carlos André Bulhões, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por participar conosco aqui na Gaúcha. Uma boa noite para o senhor.
Sempre à disposição, Marcelo, para você e para os seus ouvintes.
Muito obrigado. Carlos André Bulhões, ele tem ampla experiência na área, ele integrou a equipe técnica que investigou de perto o caso da barragem de Mariana, atuou como perito junto ao Ministério Público Federal do Espírito Santo e de Minas Gerais, trazendo informações importantes também. É uma fiscalização forte que será feita pelo governo, mas que terá muito trabalho pela frente. Como será feita a fiscalização? Vai se basear exclusivamente nos laudos dessas barragens? O laudo, por exemplo, que apontou o dano potencial alto e a categoria de risco baixo para Brumadinho, e deu no que deu, mas são muitas e pelo menos 3.300 que estão no radar forte do governo, que vão ter essa atenção prioritária em relação às demais. Para a gente seguir nesse assunto e fechar também com o assunto relacionado a Brumadinho, o Gabriel Jacobsen traz as informações, porque o secretário do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul diz que o risco de rompimento em barragens gaúchas comprometidas, referidas inclusive pelo nosso entrevistado há pouco, é pequeno. Fala, Gabriel Jacobsen.
O secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Arthur Lemos Júnior, avaliou nesta terça-feira que é pequeno o risco de acidentes nas duas barragens existentes em solo gaúcho que tem, conforme a fiscalização, comprometimentos estruturais importantes. Lemos se refere às barragens de Capané, em Cachoeira do Sul, e de Santa Bárbara, em Pelotas, as duas barragens gaúchas que aparecem na lista de risco da Agência Nacional de Águas, divulgada em novembro de 2018. De acordo com Lemos, no caso da barragem de Cachoeira do Sul, os riscos estão reduzidos porque, preventivamente, não se está utilizando a totalidade do reservatório do local. Quanto à barragem de Pelotas, Lemos diz que já foram feitas obras para reforçar a estrutura. A barragem de Santa Bárbara pertence ao Serviço de Abastecimento de Água de Pelotas. Já a barragem Capané, em Cachoeira do Sul, pertence ao IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, autarquia do próprio governo do estado. Lemos diz que, no caso da barragem do IRGA, buscará uma solução em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Contudo, segundo ele, ainda não é possível dar prazos para as soluções dos problemas nas estruturas. O secretário de Meio Ambiente também projeta que a Secretaria vai apresentar, em fevereiro, um plano de ação para aprofundar as fiscalizações sobre as condições das barragens gaúchas. O Rio Grande do Sul conta apenas com barragens de água, segundo a própria Secretaria de Meio Ambiente, não tendo registro de nenhuma barragem de rejeitos industriais, como os de mineração, caso de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais. Da redação de Gaúcha ZH, Gabriel Jacobsen.
Obrigado, Gabriel. 10:41, 10:41, Porto Alegre com temperatura agora, deixa eu dar uma atualizada, 27,5 graus.